de todos nós. Por isso, as deputadas e os deputados estaduais atuam ativamente na luta pela vida das mulheres e é muito importante que cada um faça a sua parte. Eu, você e a sociedade inteira. Previna e denuncie. Sua participação faz toda a diferença para mudar essa realidade. E se for vítima ou testemunha, procure imediatamente a delegacia mais próxima ou ligue no 190, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, poder e voz do cidadão. 5:20, vai dar um forte 73 pro Marcelo, é, pai do nosso querido Lucas, tá dando um show aqui, tá lá em Nova Friburgo, estado, né? Rio de Janeiro, é Fluminense, né? Fluminense é que torce pro Fluminense, não, é porque quem é do estado do Rio é Fluminense, né? Carioca é quem nasce na capital, não é isso? Ah, viu? Acertei. Então, parabéns pelo filhão, viu? Tá dando um show aqui na Itatiaia, um camarada que chegou chegando, já conquistando seu espaço aí com muito profissionalismo e muita dedicação. 5:20, vamos direto ao Vale do Aço, olha gente, um caso impressionante, impressionante mesmo, confira principalmente a fala do suspeito, suspeito não, né? Réu confesso. Boa tarde, Wellington Fred.
Boa tarde, Renato Rios Neto, boa tarde, ouvintes do Itatiaia Patrulha. Já encontra-se à disposição da justiça o Benhur Guimarães Merra, de 40 anos. Ele foi preso como coautor de um homicídio contra o Wagner dos Santos, 43 anos. Benhur confessou ter contratado os autores que executaram o vizinho por motivo de desavença entre os envolvidos. A Itatiaia conversa com o sargento Laborne, do 58º Batalhão da Polícia Militar, que deu mais detalhes desse crime.
Chegou para as viaturas através do 190 em que o indivíduo teria sido alvejado no bar JK. É, as viaturas de imediato deslocaram para o local no sentido de verificar a tal denúncia. No local, já encontramos uma vítima em óbito. Trata-se de Wagner dos Santos, 44 anos.
Muitos disparos no local, muitos projetos, cartuchos deflagrados, sargento?
A partir daí, diligenciamos, né? Acionamos a perícia técnica. Foi constatado, só de perfurações na vítima, 32 perfurações, sendo calibre 9mm, calibre 380. E, através de imagens que nós, as equipes policiais conseguiram, nós conseguimos chegar a um autor, no qual foi preso. Só que na cena que se deflagrou no local, tem-se mais dois autores que são os executores do crime. Cada um desses possui uma arma de fogo similar à pistola, sendo que um estava utilizando uma bala clava na cabeça, o rosto tampado, e o outro estava utilizando um chapéu, tipo aquele chapéu de roça. Após cometerem dispararem diversas vezes em desfavor da vítima, eles adentraram num veículo Gol cor vermelha e evadiram do local.
Para fechar, é uma pessoa que tinha diversas passagens, né? Esse Wagner que foi assassinado.
Isso, ele tinha pelo menos passagem por lesão corporal, por roubo, e já foi em desfavor dele, já foi cumprido mandado de prisão.
E recentemente esse que tá com o colto detido aqui, teve um problema recente com ele, um atrito.
Isso, teve uma ocorrência no domingo último envolvendo um dos autores e a vítima, no qual houve um registro da ocorrência policial de um desentendimento, né?
Em conversa com a reportagem da Itatiaia, Benhur confessou ter mandado matar o vizinho após ser ameaçado de morte por Wagner. Não é isso mesmo, Benhur?
Sim, além dele ameaçar eu, ele ameaçou minha família, falou que eu tinha botado uma câmera para ficar vigiando ele, tava surtado, sei lá que é que tava, e falou que ia me matar de qualquer jeito, que era eu, era ele, e entendeu? Ameaçou meu vizinho, o Leonardo lá, falou que ia matar o Leonardo. Esse, ele já vem tendo esses problemas antigo com outras pessoas, né? Não só ele, já deve ter ameaçado várias pessoas. E eu com medo, né? Até pela minha família, que é minha tia e todo mundo, fiquei com medo da situação e tomei providência, né? De correr atrás para me precaver. Porque, por exemplo, eu tava em casa, tem filmagens lá, não sei se a minha tia conseguiu pegar, tem filmagens, inclusive, eu entrando no carro, saindo, ele entrava na moto e vinha atrás seguindo.
E por que começou essas ameaças em relação a você, Benhur?
Então, ele alegou que eu estava filmando ele com a minha câmera para passar pros outros.
Tipo assim, para alguma coisa errada, entregar pra polícia.
Ele devia estar devendo para alguém, para alguma coisa, não sei o quê.
Benhur, e como é que foi? Você acabou, o Silvio falou, não teve coragem de fazer isso, mas você acabou contratando as pessoas, e quando você pagou por esse crime, aí foi toda a situação?
5.000 para resolver, sim.
Você sabe quem são as pessoas? Teve contato com ela?
Não, não. Veio, só busquei, levei, não vi cara, não vi rosto, não sei quem que é, não, nada deles.
Rapaz, diante da situação, você pensou em sua família e também em você, no caso?
Sim, principalmente da minha tia, né? Que tava ameaçando e ela vai e vem toda hora de carro ali e a gente não sabe que o cara já tem um passado, né? Cheio de problema, né? Então, difícil, né?
Bom, na hora do crime você tava em casa?
Sim, tava.
Como é que a polícia chegou até você?
A filmagem, né? Dele lá, inclusive, também. E eu também ia me entregar, isso aí eu não tinha intenção de correr, não. Isso aí, não... até porque eu fiz na minha defesa, né?
E você tem medo de uma coisa, retaliação com a sua família, ou viu?
Então, cara, eu não tenho, porque na verdade a família dele, vamos dizer assim, também sabe da situação dele. Ele não é santo, né? Vamos dizer dessa forma, né? Então, eu creio que retaliação, creio que não, porque ele é um cara que ninguém queria no bairro. Começa por aí. Ele é indesejável onde ele foi. Ele foi pro São Domingos correr, ele foi pro Caladão escorrer, ele foi pra não sei onde. Então ele sempre tá sendo expulso dos bairros.
Você tá falando sendo expulso porque ele, você já morava mais tempo lá, você mudou depois pra lá, vem que situação?
Não, é quando ele me ameaçou, eu procurei saber da vida dele, né? Eu procurei informações porque a gente tem medo. Então eu comecei a investigar quem que era ele, até então nem sabia quem que era. Inclusive, eu não falei isso com ninguém ainda, a minha mãe, quando ele mudou pra ali, que ele construiu a casa... É, minha mãe cedia água pra ele, porque ele não tem nem copasa. Ajudava ele, entendeu? Quando ele veio me ameaçar, eu ainda falei com ele, falei, que isso, cara, você tá ficando doido, eu não tenho nada de errado, eu não mexo com nada errado. Eu trabalho com meus telefones. Ah, só vem bandido na sua casa. Cara, eu sou vendedor de iPhone, de telefone, eu não sei quem vem na minha casa. Eles vêm pra comprar, pra arrumar um telefone. Então eu não sei quem tá vindo na minha casa. Então, se ele tava preocupado que está vindo um bandido na minha casa, algum problema com alguém eu poderia ter.
Benhur foi apresentado ao plantão da Polícia Civil, autuado em flagrante e encontra-se à disposição da Justiça no sistema prisional do Vale do Aço. Para o Itatiaia Patrulha, repórter Wellington Fred.
Ô, Benhur, e acabou complicando, foi tudo, rapaz, né? O cara tava ameaçando, chamasse a polícia. Ah, Renatão, mas isso não funciona. Uai, tem que funcionar, gente, né? Nós temos que lutar para que funcione. Você não pode sair resolvendo as coisas dessa maneira. Não é assim que se resolve as coisas. Olha o BO que esse camarada arrumou agora. Vai engraxar. Pode ter certeza disso. Porque nesse caso não dá uma legítima defesa. Legítima defesa é algo que já tá acontecendo ali. Você reage, né? Nesse caso ele contratou pistoleiros para matar o camarada. É, e pelo visto o camarada era lixão também. Mas não é assim que se resolve, né? Não é assim que se resolve as coisas. Enfim, que BO, né? Que BO. É difícil também você tá fazendo o papel de advogado do diabo, também você saber que o cara quer te matar e o cara é bandido, é osso, né? Você não consegue nem dormir. Você ficou aí, esse cara tá nem meio espreita. Então o que que ele fez? Ele resolveu primeiro. Mas, infelizmente, não é assim que se resolve as coisas. Agora ele vai ter que, né, se arcar com a dona justa, a justiça. E vai, provavelmente, vai ao júri popular, né? Vai assinar o 121, o homicídio. Ele e os pistoleiros. Agora você viu que ele é queixo duro, né? O Elton Freire perguntou dos pistoleiros. Ele falou, nem sei que é F. Ó, nem sei, nem vi a cara. Claro que sabe. Claro que sabe. Né? Se ele contratou, mas é porque ele é que... né, foi sujeito homem, como se diz, né? Nunca aguentou ninguém. Segurou a bronca sozinho e assim ele vai levando até onde der, né? 5:27.
Nossa, olha isso, é o carro que eu sempre sonhei. Moderno, econômico e ainda cabe toda a galera.
Partiu praia!
Viu? Cada conquista é única. E o som de um carro novo ligando. Esse momento a gente nunca esquece, né? Se esse é seu sonho, realize com o Maicon. O consórcio ideal para sua conquista. Digital, sem juros, descomplicado, seguro e sem letras miúdas. Quem já fez, recomenda. Maicon, como todo consórcio deveria ser. Acesse o site ou baixe o app.
Gente, eu fui na sala premiere do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem, a potência do som, parecia...
que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Salas Cinearte Premier. Seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
Ô, de cá! Tem ninguém aí, não? Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, é ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso, você vai ter com colchões Toraflex.
Lurdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogio.
Soltinho. Acho que vou experimentar também. Bora.
Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grãos de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
30 minutos, sinalzinho eletrônico marcando 5:30. Gente, teve um caso muito marcante de pedofilia e a gente deu aqui no Itatiaia Patrulha, né? O padrinho. Padrinho ou monstro, hein? É um monstro, né? Padrinho não faz isso. Padrinho é uma figura de proteção, uma figura, emblemática, que tava abusando da enteada, tadinha, que também é vizinha. E vocês vão se lembrar, na hora eu lembrei que o Oswaldo entrevistou o cara, né? E ele confessou pro Oswaldo. Isso é raríssimo com o pedófilo, né? O pedófilo geralmente nega até o fim. E agora o inquérito foi concluído. E as revelações são chocantes, meus amigos. É de embrulhar o estômago. Oswaldo Diniz.
Renato, a Polícia Civil trouxe hoje mais detalhes à conclusão do inquérito de um crime que causa revolta em qualquer um. O estupro de vulnerável, neste caso, bairro Sapucaias, em Contagem. A vítima, uma menina de 7 anos. Em março passado, ela tinha o costume de ficar na casa da vizinha, que também é madrinha dela. Enquanto a mulher tomava banho, o marido, de 28 anos, aproveitava para abusar da garotinha. Ele foi flagrado pela própria esposa no quarto do casal, em cima da criança e ambos sem roupa. A mulher gritou, os pais da vítima apareceram e o caos foi instaurado. O agressor apanhou de populares que queriam matá-lo. Ele trancou-se no quarto até a chegada da PM, sendo preso. A delegada Joana Miraglia, à frente da investigação, fala mais sobre a conclusão desse inquérito que agora está nas mãos da Justiça.
A Polícia Civil concluiu nesta semana as investigações que apuraram um crime de estupro de vulnerável praticado pelo padrinho em face da afilhada de 7 anos. Tudo começou quando a esposa desse investigado chegou do trabalho e viu o marido com as calças abaixadas, os órgãos genitais à mostra, em cima da afilhada de 7 anos, que também estava com as calças abaixadas e os órgãos genitais à mostra. Ela ficou muito desesperada, começou a gritar. Os pais da criança, que são vizinhos do casal, ouviram a situação e foram até o local. Deu início a uma confusão generalizada e populares começaram a tentar linchar esse investigado. Ele se trancou no quarto até a chegada da polícia, que efetuou a prisão em flagrante desse sujeito. A prisão foi ratificada, foi convertida em preventiva, e nessa semana a gente concluiu as investigações e indiciou ele pelo crime de estupro de vulnerável. No momento da prisão em flagrante, ele confessou aos militares que tinha praticado diversas vezes os atos contra essa afilhada, mas ele estava deixando claro que ele não tinha praticado contra a própria filha, porque ele também tem uma filha pequena, de 1 ano e pouco. Então ele quis dizer como, eu fiz várias vezes com essa, mas a minha filha, não. A vítima comentou, depois do ocorrido, ela comentou que aquilo ocorria várias vezes. Ela comentou com a esposa do investigado que flagrou a situação, comentou com os próprios pais. No hospital, assim, espontaneamente, ela começou a falar sobre, na frente dos militares. Então ela falou, ela mostrava as duas mãozinhas cheias, assim, perguntaram pra ela quantas vezes aconteceu, ela fazia as duas mãozinhas cheias, no sentido de que foram diversas vezes.
Doutora, houve a necessidade de fazer algum exame nessa criança?
Foi feito o exame, mas assim, a própria criança, quando ela narra o que aconteceu, ela fala que ele colocava atrás e que doía muito. Então o exame, ele deu íntegro, o ímen íntegro, mas se foi atrás, realmente, né?
Impressionante também o fato, doutora, de ele tentando minimizar, né? Assim, eu faço com as filhas dos outros, mas com a minha eu não faço. Como se fosse algo que tivesse algo de positivo aí, que não é o caso.
É, exatamente. O jeito que ele fala parece que assim, não, tá, tudo bem, eu fiz, mas com a minha filha, como se somente com a própria filha fosse errado.
O Renato, ouvinte do Patrulha, vai lembrar que na época do crime, a gente conversou com esse homem. Foi o único veículo de imprensa que conseguiu falar para colher a versão desse suspeito. E para nossa reportagem, ele não só confessou, mas indicou também arrependimento por ter estuprado a criança tantas vezes.
Eu tô arrependido mesmo, tá ligado? Ter feito essa burrice aí, mas... eu errei, vou pagar por esse erro aí e nunca mais vai rolar esse trem não, velho.
O que se passou na sua cabeça enquanto o pessoal te agredia?
O que aconteceu, tipo assim, que familiar tava na sua razão de ter feito isso, entendeu?
Essa menina é sua afilhada?
Sim, a vizinha do lado, né? Eu errei isso aí, mano. Nossa semana, mano. Tipo assim, o coisa que eu sei, parceiro, é que eu errei, eu tenho que pagar, entendeu? E outra coisa, isso aí nunca mais vai acontecer, velho. E eu destruí minha família em relação a isso aí, velho. Ó, arrependimento do
c... Repórter Oswaldo Diniz.
Arrependimento. Me ajuda aí. Me ajuda aí, bichão. Depois que faz o trem, fica chorando no microfone. É aí. Para, senhor. Safado. Ouvindo a entrevista da doutora Joana Miralli, a gente fica chocado porque... é, tem toda uma escuta especializada pra ouvir criança, né, gente? Você não põe lá uma, né, conversa do mesmo jeito com um adulto. Tem toda uma técnica, né, enfim, questões psicológicas e tudo mais que são usadas pra fazer esse tipo de depoimento. E a criança, né, foi perguntado quantas vezes aconteceu, ela mostrou as duas mãozinhas cheias, né? Ou seja, é, pelo menos 10 vezes. Triste, né? Triste demais. Uma criancinha inocente sendo abusada do lado de casa, né? Eram vizinhos. Por um canalha que deveria proteger, deveria ser um bom exemplo, o padrinho. É o padrinho, é isso. É o cara que protege, é o cara que dá um bom exemplo, é o cara que, né, passa valores. E esse camarada, infelizmente, só queria abusar, estuprar essa criancinha inocente. E aí, quando ele vai, é entrevistado, admite que fez M. E tô arrependido. Para, senhor. Se tivesse arrependido, tinha feito 10 vezes. Ou mais, né? Vai saber. É muito triste. Muito triste mesmo. É muito revoltante. A pedofilia é um dos crimes mais nojentos que existem, porque pega a coisa mais valiosa que uma criança tem, que é a pureza, né? A pureza de uma criança não tem preço, é um diamante. Aí você pega isso e destrói, joga na lata de lixo, né? Isso que o pedófilo faz. E, assim, deixa marcas para toda, né, para todo sempre na vida da criança. Para todo sempre mesmo, né? Porque toda a sexualidade, a vida amorosa fica marcada, né? A pessoa tem que fazer um trabalho psicológico tremendo para poder superar esse trauma, esse abuso. Então é uma situação assim, terrível, terrível, terrível mesmo. Se tem um trem que eu não tenho dó, é pedófilo. Não tenho a menor dó. Tem que marchar mesmo, a casa tem que cair. E por mim, que ficasse preso o resto da vida, porque eu não conheço esse pedófilo. Posso até conhecer um ex-ladrão, um ex-traficante, né? É, acredito que esses crimes aí, se o cara quiser mudar, ele muda, né? Ele muda. Mas agora, esse pedófilo, não conheço. Isso tá na alma do camarada, né? É a essência dele. Então, a casa caiu, servição, parabéns aí à doutora Joana Miralha, que tem feito um trabalho fantástico aí à frente da Delegacia de Mulheres de Sabará. Nesse caso, a investigação em Contagem, porque ela estava respondendo por Contagem também. 5:38.
O maior e mais tradicional campeonato de truco de Minas Gerais está de volta. Campeonato Alterosa de Truco. Mais de R$25.000 em prêmios. Reúna sua dupla, combine os sinais e participe. Inscrições até 25 de maio. Acesse agora alterosa.com.br/truco e se inscreva. Realização TV Alterosa.
O Sindeac representa categorias que têm na simplicidade o seu dia a dia, mas na essência a sua importância. Já pensou seu prédio um dia sem porteiro? E uma greve dos garis de uma semana? Como ficaria a sua rua? O elevador sem assessorista? Os trabalhadores da conservação, asseio, cabineiros e da limpeza urbana têm muito orgulho de fazer a diferença na sua vida. Trate-os bem. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Guanabara, o parque da família. Guanabara, uma festa a cada dia. Tá querendo diversão, aqui você vai encontrar. E sentir toda a emoção que o Guanabara vai te dar. Vem curtir, se divertir, com segurança, vem ser feliz. Guanabara, o parque da família.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II, 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Gente, eu fui na sala premiere do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem, a potência do som, parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premiere, seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
5:40, gente, todos nós estamos acompanhando aquele caso triste do feminicídio na Savassi, né? A morte da jovem Giovana no dia 9 de fevereiro, ali na Savassi. A princípio, um autoextermínio, um suicídio, parecia ser o crime perfeito. Ah, Giovana aí, tadinha. Tão jovem, né, gente? 22 anos, gente. 22 anos, é muito jovem, né? E com um marmanjo de 45, o Adalton Martins Gomes, né? O Adalton que tinha um relacionamento novo. Olha o Adalton aí, 40, 45 anos, dobro da idade dela, né? Não bate, né? Mas enfim, eles tinham um relacionamento recente, estavam ali, 4 meses apenas, mas já tava morando na casa da moça. Foi levando ali uma escova de dente, uma pasta de dente, deu uma semana, já tava morando lá, sugando a moça, né? E, enfim, seria o crime perfeito. A gente tem até o vídeo, que ele saiu para trabalhar no dia que ela morreu, como se nada tivesse acontecido, cedinho. Era o primeiro dia dele após as férias. A imagem tá aí, ó, a gente tá passando agora no YouTube. E no dia seguinte, ele já foi no cartório para ver como é que fazia para ficar com o apartamento, alegando que tinha uma união estável. União estável de 4 meses, um namoro de 4 meses. Me ajuda aí, né, bichão? E começou ali a aterrorizar as amigas dela para elas serem testemunhas, né? E as meninas ficaram horrorizadas, porque a Giovana tinha acabado de morrer. E aí a Polícia Civil acabou sendo acionada com toda essa situação. Foi feito o laudo do DML, que acabou constatando aí uma asfixia, e essa semana ele foi preso. Nós tivemos agora, vamos mostrar aqui com exclusividade, um áudio que ele mandou para um amigo aí do jiu-jitsu, né? Um companheiro, um amigo, que não vai ser identificado, obviamente. E ele fala, né, da versão dele de como teria sido a morte dela. Vocês vão perceber que é uma história bem mal contada, né? Que ele fala que ela tomou 7 cartelas de morfina. Se tomar 7 cartelas de morfina, é morte súbita, gente. E overdose de morfina é como uma overdose de heroína. A pessoa vomita, tem convulsão. Enfim, ouça comigo, é exclusivo o áudio do Adalton que ele mandou para um amigo falando da morte da Giovana.
Eu acabei morando com essa menina. Essa menina tinha 22 anos, cara. Linda. Maravilhosa, dos olhos verdes. Cara, coisa mais gostosa, bonita, delicada, sabe? Uma simpatia de pessoa, leve, sabe? A coisa, a pessoa mais maravilhosa do mundo. E aí, ela tinha um problema sério, porque ela já tinha tendências suicidas, né? Mas foi agravado com o fato do pai dela ter morrido. Se frustrou muito com isso e tal. E por mais que eu tivesse uma vida plena com ela, a gente ria, viajava e se divertia e sempre estava junto, fazendo assim, não sei o que e tal. Ela tinha dores, ela tinha sofrimentos tão intensos que era quase que impossível de frear. Ela, em alguns momentos, ela podia ficar chateada, e do mesmo jeito que fez agora, ela foi escondida, pegou os comprimidos de morfina, pegou umas 7 cartelas de morfina, tomou eles todos, pegou as cartelas, escondeu elas de mim, entendeu? Foi lá e tomou bebida por cima, né, e tal. Eu só vi as garrafas lá de bebida. Quando eu fui ver, ela tava tonta, não sei o quê, vomitou. Aí eu achei que ela tava passando mal por conta da bebida, que eu falei com ela ainda, briguei com ela ainda. Aí ela veio pra cama, falou, vem cá, amor, deita então, vem cá, você tá passando mal, deita aqui. Aí ela virou pra mim e falou assim, ô, meu amor, você sabe que eu te amo? Eu falei assim, eu sei, amor, você me ama, eu sei, eu também te amo. Aí eu falei assim, você tá carente? Deixa eu deitar aqui com você, eu vou dormir com você de conchinha. Aí eu fui deitar e dormi com ela. No meio da noite, né, eu acordei meio com... porque eu fico incomodado com a posição, e fui pro meio da cama e dormi. No dia seguinte, era o meu primeiro dia de trabalho, era a volta das férias. Eu saí de casa de mansinho pelo cantinho da cama para não acordar ela, porque como ela tinha passado mal, ia começar a estudar de noite. O horário dela ia ser um pouco diferente do meu, ela ia acordar um pouco mais tarde. Eu fui pro cantinho da cama devagarzinho, de passinho por passinho para não acordar, puxei a porta devagarzinho, o meu telefone estava despertando na sala, fui lá, desliguei o telefone, minha roupa já estava do lado de fora no outro quarto, coloquei a roupa e tal. Eu ainda só abri a portinha assim, vi ela assim rapidinho, fechei a porta e fui embora. Mandando as mensagens para ela e tal, ela não respondia, eu achei que ela estava dormindo. Passou bastante tempo, ela não respondia. Aí a amiga dela também, que mandou mensagem para ela, não respondeu, também achou estranho. E como ela tem a chave, ela veio para cá, né, depois de meio-dia, lá para as 2 horas da tarde, porque ela não respondeu meio-dia, porque até aí, né, tava complicado. E aí, assim, como ela veio pra cá, ela abriu a porta aqui, foi lá no quarto, aí ela tava lá, né, vamos dizer assim, desmaiada na cama, né, ela tentou ainda acordar ela, balançou ela e tal, e não conseguia acordar, tentava acordar ela, não conseguia acordar ela, e aí ela ligou pro SAMU, desceu lá embaixo, chamou as pessoas pra ajudar e tal. E aí o SAMU, quando chegou aqui, o SAMU não tentou nem reanimar. Ela já estava morta e já tinha um tempo. Talvez, quando eu saí da cama, ela podia ainda estar viva, mas quase morrendo. Então, ela já podia estar até morta, entendeu? Eu não vi, cara. Não sabia. É uma dor, cara. É uma dor tão grande que dói até a alma. Não tem chave de braço, não tem estrangulamento que resolva a dor que sente com isso, amor. Oh, amor, tô acostumado a treinar duro, amor. Eu já tomei porrada de 10, amor, e não dói, amor, igual dói isso, amor. Eu tô aqui no apartamento vazio. Ela não tá aqui, não, meu amor. Oh, meu Deus. Desculpa, né?
Lágrimas de crocodilo, né, gente? Lágrimas de crocodilo. É difícil, né? E ele ainda escreveu um livro sobre poligamia, defendendo a poligamia, mas só pra ele. As mulheres não. Aí um homem pode ter várias mulheres, mas mulher pode ter vários homens, não. É um verdadeiro sociopata, ao que tudo indica, viu? 5h48.
Quem vive no campo sabe bem.
Camisa Verde do Senar é o braço direito do produtor, com mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural. Porque para crescer, tem que aprender.
E para aprender, tem o Senar.
Sistema Faeng Senar e Sindicatos Rurais. A camisa verde que transforma.
Top Food é o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II, 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Gente, eu fui na sala Premiere do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem? A potência do som? Parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premiere. Seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
5h51, Laura Golino.
Um homem condenado a mais de 5 anos de prisão foi capturado pela Polícia Militar na Vila Mariquinha. A prisão aconteceu durante diligências do 13º Batalhão, em uma área já conhecida pela intensa movimentação do tráfico de drogas. Segundo policiais militares, o suspeito estava com um mandado de prisão em aberto há cerca de uma semana e vinha evitando abordagens policiais.
Nós localizamos ele já na boca mesmo, né? Já que lá ele tem a função de olheiro no local. E aí nós conseguimos realizar a prisão dele, referente a esse mandado de busca, né? No momento nós não encontramos nada de ilícito, mas como estava com o mandado em aberto, nós trouxemos ele aqui para os trâmites judiciais.
Você estava à procura dele há quanto tempo?
O mandado dele tem mais ou menos, acho que uma semana, né? Que nós estávamos, foi noticiado para a gente. E nós estávamos atrás dele, eu acho que ele já sabia que estava com o mandado, então ele estava evitando aí as abordagens. Mas aí na data de hoje nós logramos êxito aí em prendê-lo.
E tem alguma ligação com facção ou não?
Assim, ele atua muito na região do Mariquinha, né? Ali tem uma organização que já atua ali já há algum tempo, de maneira organizada, né? Onde que eles atuam com olheiros, com rádios de comunicação. Mas o tráfico ali nós conseguimos ali, né, intensificar o patrulhamento e tentar conter o máximo possível.
Repórter Laura Gorino.
É o 13 de ouro, canão arrumado, 5h52.
O maior e mais tradicional campeonato de truco de Minas Gerais está de volta. Campeonato Alterosa de Truco. Mais de 25 mil reais em prêmios. Reúna sua dupla, combine os sinais e participe. Inscrições até 25 de maio. Acesse agora alterosa.com.br/truco e se inscreva. Realização TV Alterosa.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II, 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Camisa Verde do Senar é o braço direito do produtor, com mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural. Porque para crescer, tem que aprender.
E para aprender, tem o Senar.
Sistema Faeng Senar e Sindicatos Rurais. A camisa verde que transforma.
Boa noite, querida. Durma bem, tá?
Mas você já vai dormir? Eu me arrumei toda para você.
É que eu tô com uma dor de cabeça.
Chega de desculpas na hora do sexo. Dificuldades de ereção, ejaculação rápida, tem tratamento. Ligue agora para a Clínica Alpha Men e agende a sua consulta. 2526-7676 ou acesse clinicaalphamen.com.br. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco, CRN 6394.
55, final de mais um Itatiaia Patrulha. E ó, você aí no mundo do crime acha que é o cara? Lembre-se, um dia a casa cai. Um abraço e um ótimo final de semana.
Itatiaia. Urgente.
5h55, fim de tarde com 20 graus neste momento a temperatura na Itatiaia, a umidade relativa do ar 71%. 10 equipes do Corpo de Bombeiros atuam agora no combate a um incêndio de grandes proporções em um galpão na Avenida Tereza Cristina, altura do número 2217 no Calafate. Segundo os bombeiros, a princípio não há vítimas. Por causa do calor, a estrutura de cobertura do galpão colapsou. Como a Itatiaia já informou, o local que fica perto da estação Calafate do metrô e do início da Via Expressa vem sendo alvo de questionamentos entre moradores que têm sofrido com a fumaça tóxica de queimadas constantes na região. Então, os bombeiros atuando neste momento para combater as chamas, que são altas, incêndio de grandes proporções, mas em um galpão é a princípio sem vítimas. A atualização do trânsito.
O trânsito na rodovia Fernão Dias, em Betim, na altura do quilômetro 483, foi liberado agora há pouco após um grave acidente que provocou um congestionamento de cerca de 3 quilômetros no sentido da capital mineira. Mais cedo, um motorista morreu depois de bater na traseira de um caminhão próximo ao viaduto Torino. Com o impacto, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Agora, o motorista do caminhão não se feriu e as causas do acidente ainda devem ser apuradas. Por outro lado, para quem segue pela Fernão Dias, também no sentido BH, encontra uma lentidão em Contagem, na cidade industrial, até a Praça da CEMIG. E não há informação de um novo acidente. Repórter Laura Gorino.
Anel Rodoviário tem ponto de interdição por causa de obras.
A partir de hoje, os acessos do novo anel para a Via Expressa, no sentido Rio de Janeiro, vão ser interditados para obras. As intervenções fazem parte de um projeto de cerca de 32 milhões de reais, que prevê melhorias viárias, ampliação de pistas, construção de trincheiras, obras de drenagem e nova sinalização no entorno do viaduto sobre a Via Expressa. Segundo a Prefeitura, o objetivo é melhorar a segurança e dar mais fluidez ao trânsito em um dos principais acessos entre Belo Horizonte e Contagem. A previsão é que as obras sejam concluídas no segundo semestre de 2027. Com a mudança, os motoristas que iriam acessar a Via Expressa pelo sentido Rio de Janeiro, do anel rodoviário, devem utilizar desvios pela Avenida Amazonas. Agentes da BH Trans e Guarda Municipal vão monitorar o trânsito na região. Repórter Duda Esperandio.
Gente, eu fui na sala premiere do Cinearte ontem. Sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem, a potência do som, parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premiere. Seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
Belo Horizonte tem a partir de hoje mais um equipamento de atendimento básico em saúde. A nova unidade se chama Parque Centenário. Vai atender moradores dos bairros Alto Veracruz, Veracruz e Pompeia, na Regional Leste. A estimativa é que 12 mil pessoas tenham o local como referência. Com esta nova unidade, Belo Horizonte passa a contar com 154 centros de saúde. O presidente Lula vai se reunir com o presidente da Câmara para tratar da escala 6x1.
O presidente Lula disse que vai se reunir na próxima segunda-feira com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para discutir a proposta do fim da escala 6x1. Durante uma entrevista ao programa Sem Censura, Lula disse ser contra um período de transição e defendeu que a redução da jornada de trabalho aconteça de uma vez. O tema segue avançando na Câmara dos Deputados, mas ainda enfrenta divergências sobre o prazo de adaptação das empresas. O relator da PEC, o deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, deve apresentar o parecer já na próxima segunda-feira. A expectativa é que o texto seja votado na comissão especial e siga para análise do plenário da Câmara. De Brasília, Aline Peçanha.
E a Caixa Econômica Federal aumentou para 320 milhões de reais a estimativa de prêmio para o concurso 3010 da Mega Sena 30 anos. Esse sorteio que acontece amanhã, a partir das 11 da manhã. Se você não jogou, ainda dá tempo de jogar até as 10 da noite. Naquelas lotéricas que ficam abertas até mais tarde, mas também pela internet, no site da Caixa, no site Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa. A aposta simples com 6 números custa R$6. A Itatiaia da notícia de tudo. Ouça a rádio pelo aplicativo, site também pela Alexa. Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo.
Você está cansado e desencorajado por esforços que não deram frutos? Deus sabe o quanto você tentou. Quando você chorou por longo tempo com o coração cheio de angústia, Ele contou suas lágrimas. Se você sente que sua vida está perdida e que muito tempo também se perdeu, Ele está confortando você. Quando você está solitário e seus amigos estão muito ocupados para um simples telefonema, Ele te acompanha. Quando você sente que já tentou de tudo e não sabe por onde recomeçar, Ele tem a solução. Quando nada mais faz sentido e você se sente frustrado e deprimido, Ele tenta lhe mostrar respostas. Se de repente tudo lhe parece mais brilhante, e você percebe uma luz de esperança, nesse momento, Ele soprou nos seus ouvidos. Quando algo lhe traz muita alegria e você se sente refortalecido, Ele está sorrindo para você. Quando as coisas vão bem e você tem muito para agradecer, Ele está festejando com você. Quando você tem um propósito a cumprir e um sonho para seguir, Ele abre seus olhos e chama pelo nome. Lembre-se que onde você estiver, seja na tristeza ou na felicidade, mesmo que ninguém mais saiba, Deus sabe. Que Deus abençoe imensamente a sua vida, a sua família, o seu trabalho, seus amigos e todos aqueles que você quer bem. Afinal, Deus sabe de todas as coisas. Maria, Mater Dei. Divino Espírito Santo, luz e graça do universo, iluminai nosso planeta, clareando nossas mentes. Itatiaia,
sempre guiada pela fé. Quer ouvir novamente esta e outras mensagens de fé da Itatiaia? Acesse itatiaia.com.br ou nosso Instagram, Orações Itatiaia.
Rede Itasat, mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço. Itatiaia.
Um abraço, muito boa noite, ouvinte Itatiaia, 6:04 em Belo Horizonte. 20 graus a temperatura, umidade relativa do ar em 70%. Vamos juntos com a turma do bate-bola até 8 da noite. Essas são as manchetes. Colombiano pode ser titular no Cruzeiro e lateral pode vir da Argentina. Para voltar a vencer longe de casa, Galo completo contra o Corinthians. América pode ter estreias contra o Vila por primeira vitória na Série B. Rodada do Brasileiro começa em noite da maior rivalidade nacional do Brasil. Turma do Bate-Bola, o oferecimento KTO. Aqui você sente o jogo, pode apostar. Se tem Saudali na mesa, você tem história pra contar. Tudo que é bom da Saudali. Pegada, a marca da conquista. E Varejão das Tintas, qualidade garantida pra acertar em cada detalhe. Produção com Lucas Sanches e Rafael Cruz. Apresentação comigo, João Vitor Cirilo. Coordenação de esportes, Alexandre Simões. Direção, Michel Ângelo. Turma do Bate-Bola pela Rádio de Minas. Há 59 anos comentando esporte do jeito que o torcedor e a torcedora gostam.
Amarelinha entra em campo, o Brasil inteiro vibra. Mas fora do gramado tem outro time que também joga todos os dias. Quem constrói, repara, instala, cria e faz acontecer. Da obra à oficina, da indústria à marcenaria. Milhões de brasileiros mostram sua força com dedicação, orgulho e muito trabalho. E para esse time entrar em ação, a convocação é certa. Vonder, porque no estádio ou no trabalho profissional,
Vonder, a ferramenta do Brasil.
Da família, Guanabara, uma festa a cada dia. Tá querendo diversão? Aqui você vai encontrar e sentir toda a emoção que o Guanabara vai te dar. Vem curtir, se divertir com segurança, vem ser feliz. Guanabara, o parque da família. Guanabara, uma festa a cada dia.
32. O número de semanas que durou minha gravidez. 40. Os dias que meu filho ficou na UTI neonatal da Unimed BH. 3,5. O peso dele quando teve alta. 17. A idade do meu filho hoje. 4. São as medalhas que ele já ganhou na natação.
55 anos. O tempo que a Unimed está ao seu lado. Nosso tempo é feito de presença. Unimed BH. A vida nos une.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
contagem regressiva. Faltam 19 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. Estados Unidos, México e Canadá vão receber o maior evento do futebol mundial. Oferecimento: Itaminas, mineração que sustenta a vida. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA na Copa 2026.
Seis horas, 8 minutos, turma do Bate-Bola pela Itatiaia, começando neste sabadão, 23 de maio de 2026. Grande abraço a você que faz parte da maior audiência do rádio brasileiro. Vamos nessa, pelo radinho AMFM Rede Itasati, pelo nosso aplicativo, pelo site itatiaia.com.br. E também estamos junto pelo YouTube, no arroba Itatiaia Oficial, no arroba Itatiaia Esporte. Se não tá no YouTube ainda, chega mais, vem pro YouTube, você nos assiste, você participa, interage com a gente, pode mandar sua mensagem, fala de onde você nos acompanha e vamos juntos até 8 horas da noite, conversando bastante sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. Edu Panzi, já conosco neste primeiro tempo, um abraço, boa noite, Edu.
Um abraço, Cirilo, tudo bem?
Tudo beleza, e com você?
Bom também.
Já começou a rodada, hein, Edu? Rodada do Brasileiro, 2 jogos em andamento, rodada 17. O São Paulo está vencendo o Botafogo por 1-0. O gol foi do Luciano, logo aos 4 minutos. O Luciano se lesionou, eu não sei se foi logo após a jogada do gol, aparentemente sim, mas ele continuou jogando. E saiu com 30 minutos, durou um bocadinho ainda o Luciano no jogo. São Paulo tá vencendo por 1-0, intervalo de jogo, vai começar agora a etapa complementar. O árbitro Lucas Casagrande vai autorizar neste momento o início do segundo tempo. São Paulo vencendo o Fogão até aqui, vitória magrinha. Vitória magra também neste momento do Vitória. Tá fazendo 1-0 contra o Inter, jogo no Barradão, onde o Vitória não costuma perder. Ele está vencendo de novo. Gol do René aos 29 minutos. Bom esse René, hein? Vitória arrumou esse atacante para jogar a Série A dessa temporada. E ele tem cumprido um bom papel após jogar o Campeonato Paulista, né? Tava, se não me engano, na Portuguesa o René. E agora tá lá no Vitória. E o Vitória tá vencendo com o gol dele de novo. 1-0 pro Vitória, comecinho do segundo tempo. Daqui a pouquinho, às 7 horas, tem Mirassol e Fluminense no Maião, em Mirassol. Bom jogo também. Também às 7 tem Grêmio e Santos, duelo que vai ser disputado na Arena do Grêmio em Porto Alegre. E às 9 horas o jogo da rodada, Flamengo e Palmeiras. Primeira daquelas finais antecipadas do campeonato, né? As finais dos campeonatos aí de pontos corridos. E Flamengo e Palmeiras são os dois candidatos, os dois principais candidatos ao título. Sempre que a competição começa e nesse momento já de reta final de turno tá muito claro também. Ô Edu, já, com o Wellington Campos trazendo a informação, nós vamos comentar bastante desse Flamengo e Palmeiras. Vamos seguir atualizando o que está rolando nos primeiros jogos da noite. Mas já vamos começar o programa trazendo a sua expectativa para os jogos dos mineiros. Neste domingo, aliás, tem jornada esportiva a partir de 14h30 com Cruzeiro e Chapecoense, direto do Gigante da Pampulha. Depois vamos emendar com Corinthians e Atlético, jogo das 18h30. Dois bons jogos nesse domingo de futebol. Dois jogos, inclusive, com casa cheia, sempre a tendência é essa. Edu, o que você espera de Cruzeiro e Chapecoense, jogo das 4, Edu?
Ué, controle absoluto do Cruzeiro, né? Imposição, o Cruzeiro tem a responsabilidade de ser melhor na partida, precisa vencer em termos de tabela, precisa pontuar para se distanciar o quanto antes ali da página 2 da tabela e para se aproximar o mais rápido possível da turma que briga por Copa Libertadores. Você citou agora há pouco, São Paulo está vencendo.
Sim.
São Paulo já não vencia há muito tempo. Uma vitória importante para o Tricolor. O Vitória somando pontos mais uma vez. Aliás, um confronto de duas equipes que vem de uma boa sequência, né? Tanto o Vitória quanto o Internacional. Enfim, o Cruzeiro precisa pontuar. Aproveitar os 2 jogos que vai ter como mandante aqui em Belo Horizonte. O primeiro deles contra o Lanterna do campeonato, a Chapecoense. Eu não gosto da palavrinha obrigação, então eu uso a responsabilidade. Ela é toda do Cruzeiro no jogo do Mineirão. Em São Paulo já é um equilíbrio maior, né? É o Atlético que vem de muita força como mandante, mas quando pega o avião em Confins a coisa complica, né? Parece que o Atlético deixa alguma coisa por aqui e não consegue repetir as atuações.
Só do perímetro urbano já era, né?
Não, incrível. Tava
estrada, você vai passando, divisão não sei o quê. Passou ali, acabou.
Passou da divisa de Minas Gerais com os outros estados, o Atlético começa a ter problemas. E precisa corrigir isso o quanto antes também, porque você não vive só de vitórias em casa no Campeonato Brasileiro. Aliás, você não ganha todas. Fatalmente, você perde pontos jogando como mandante. E quando você perde ponto em Belo Horizonte, o beabá é recuperá-los em jogos fora de BH. E o Atlético tem tido muita dificuldade, seja na Sul-Americana, Copa do Brasil, como aconteceu contra o Ceará, e vem tendo essa dificuldade também no Brasileirão. Pega um adversário que está muito pressionado, Corinthians bem na Libertadores, teve a oportunidade de poupar a equipe, então chega descansado, né? Saudável fisicamente, pelo menos em relação ao Galo. Nesse ponto, o Corinthians leva vantagem, além da vantagem de jogar como mandante. Só que o Atlético vive um momento de evolução, de encaixe de equipe, de modelo de jogo, e eu acho que é nisso que o torcedor se apega, que o próprio Barba, os jogadores, têm retornos importantes. O Vitor Hugo já voltou no meio de semana em Copa Sul-Americana, mas agora a gente está falando de Campeonato Brasileiro, agora tem dúvida também no meio se vai com o Alexander ou Franco, eu apostaria no retorno do Franco a esse meio de campo do Galo, enfim. São dois jogos com a expectativa de ótimas partidas, tanto aqui no Mineirão, com muita imposição do Cruzeiro, quanto na Arena do Corinthians, com um equilíbrio maior, e que o Atlético recupere o seu desempenho jogando como visitante. E não é de hoje, né? Não é recuperar o desempenho de 26, é de 25, é de 24. Já tem algumas temporadas que o Atlético vem tendo muita dificuldade quando sai de BH.
Com certeza, Edu, 2:30, Cruzeiro e Chapecoense na Itatiaia. Lembrando a você, o pós-jogo vai ser completo no YouTube, porque vai rolar Corinthians e Atlético a partir de 6:15 na Itatiaia. 6:30 começa o jogo na Neoquímica Arena. O pré-jogo de Corinthians e Atlético já vai rolar a partir do momento que estiver rolando o segundo tempo de Cruzeiro e Chape. Então, a partir de 5:30, você já confere pelo YouTube, Itatiaia Oficial e Itatiaia Esporte, o esquenta para Corinthians e Atlético. Jornada esportiva vai até quase 10 horas da noite e amanhã ainda tem apito final às 11:05. Amanhã tem o Coelhão também, hein? América vai jogar 6:30. No mesmo horário do jogo do Atlético, tem o América no Indepa contra o Vila Nova. Teremos informações na jornada de Corinthians e Atlético com o Hugo Sérgio e no YouTube se acompanha na íntegra. A jornada esportiva, a transmissão em tempo real com Enio Lima, o garoto que marcou, e nossa equipe completa da Arena Independência a partir de 6:15. Antes de falarmos de Cruzeiro e Chape, recado importante para você. Uma mulher é assassinada a cada 2 dias em Minas Gerais. Um número ao mesmo tempo vergonhoso e assustador. Não podemos aceitar. Não dá para achar que isso é algo normal ou que é um problema só do casal. Não é atitude de homem, não é sinal de força, não é amor. Violência contra a mulher é crime e combatê-la é responsabilidade de todos nós. Por isso, as deputadas e os deputados estaduais atuam ativamente na luta pela vida das mulheres. E é muito importante que cada um faça a sua parte. Eu, você e a sociedade inteira. Previna e denuncie. Sua participação faz toda a diferença para mudar essa realidade. E se for vítima ou testemunha, ligue 190 ou procure imediatamente a delegacia mais próxima. Assembleia Legislativa de Minas Gerais, poder e voz do cidadão. Emerson Pancieri, informações do Cruzeiro, aqui na turma do Bate Bola. Um abraço, boa noite, Pancieri.
Boa noite para você também, Cirilo, boa noite, Edu Panzi, todo mundo que acompanha a reunião da turma do Bate Bola. O Cruzeiro fechou a preparação agora na Toca da Raposa, os jogadores então já se encaminhando para a concentração. Cruzeiro optando por fazer essa concentração, isso já acontece há bastante tempo, né? Na Toca da Raposa, com outras comissões técnicas também, não muda, e com o técnico Arthur Jorge, isso foi mantido, pensando no jogo contra a Chapecoense amanhã, às 16 horas, 4 horas da tarde, e aquela notícia, né? Mais de 40 mil ingressos comercializados, portão às 13 horas, esplanada, estacionamento, já para a torcida se organizar. Sabemos que vai ser um grande público, sabemos que vai ser um público bem legal, a Nação Celeste gosta desse horário para que possa empurrar o Cruzeiro, e tem aquela história, né? Que até falávamos mais cedo no Rádio Esportes, amanhã é o jogo do streaming, e aí no radinho o gol sai primeiro, então todo mundo ligado na Itatiaia, acompanhando mais uma jornada esportiva aqui da maior do Brasil. Vamos lá, Cirilo, vamos começar sobre essa questão de mercado. Porque o Cruzeiro realmente está no mercado à procura de um lateral para o lado esquerdo, e aí um atleta que desperta a atenção do time celeste é o Gabriel Rojas, jogador que pertence ao Racing da Argentina, inclusive está na pré-lista do Lionel Scaloni para a seleção argentina na disputa do Mundial, na disputa da Copa do Mundo. É um jogador que tem aí passagens também pelo São Lorenzo, já foi do Peñarol, passou pelo Querétaro do México e agora está na equipe, né, no Racing há 4 temporadas. O Cruzeiro não confirma, né? O Cruzeiro não fala sobre possibilidades de mercado, é assunto que é sempre tratado com discrição na Toca da Raposa, mas a informação é que realmente existe esse interesse e o jogador nesta temporada tem 17 jogos, 5 assistências e é um atleta que tem uma característica um pouco mais ofensiva. O Cruzeiro não vai ter o Cauã Prates a partir de agosto. Aliás, tá sem o Cauã Prates, né? Cauã Prates teve detectado uma lesão muscular.
Já não está tendo, né?
É, já não vem contando com o jogador. Então essa é uma realidade, Cirilo. E agosto já tá batendo a porta para ele pegar as malas e mudar para a Alemanha para jogar no Dortmund. E o Kaique vive essa situação de uma possível renovação. O contrato dele encerra no final de julho, no final de 2027, dezembro de 2027.